Jorge sentou praça na cavalaria. Eu estou feliz porque eu também sou da sua companhia.
Muito bom dia! Seja bem-vindo ao Morning Galo da Aluri Group, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. Acesse aí alurecapital.com.br e agende uma conversa conosco para falar sobre os teus investimentos ou venha conhecer os nossos escritórios pessoalmente, localizados em São Paulo, na Alameda Santos e nas cidades catarinenses de Itajaí, Balneário Camboriú e Florianópolis. Você também pode marcar um papo direto comigo lá no Instagram, no Felipe_ST. E já que você vai lá no Instagram, já aproveita para seguir a Aluri por lá também. Se você já tem conta na XP e está precisando ainda assim de alguma ajuda com a tua assessoria de investimentos, dê uma chance para o nosso time de assessores. Se você ainda não tem conta na XP, opera por outra corretora, tá esperando o quê, né? Venha conhecer o nosso trabalho, que inclusive vai muito além dos produtos oferecidos pela XP Investimentos. Imagine que tudo que você encontra no seu banco, você também encontra aqui na Aluri. Então, venha para a Aluri você também. Dito isso, eu sou o Felipe Teixeira, né? O som de Fernando Abreu, em homenagem ao Dia de São Jorge, nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta terça-feira, 23 de abril. Faltam 252 dias para acabar o ano. Muito bem, são 5 horas e 47 minutos, 22 graus aqui em Itapema. Hoje é Dia Mundial do Livro e do Direito do Autor. A data de 23 de abril foi escolhida porque coincide com o dia de falecimento de William Shakespeare e Miguel de Cervantes, em 1616, dois dos maiores escritores da história da literatura mundial. A celebração também busca homenagear livros e autores, incentivando todos, especialmente os jovens, a descobrir o prazer da leitura. Além disso, a data destaca a importância dos direitos autorais como um incentivo à criação e à inovação, assegurando que autores possam ser justamente recompensados pelas suas obras. Hoje também é Dia Mundial do Escoteiro, em homenagem ao fundador do movimento, Lord Robert Baden-Powell, e sua esposa Lady Olave Baden-Powell, que também foi uma figura importante no escotismo. A escolha do dia 23 de abril para marcar o Dia Mundial do Escoteiro está relacionado ao aniversário do tal do Jorge, né? O São Jorge, que é o padroeiro dos escoteiros, que por definição são crianças idiotas lideradas por um idiota vestido de criança, né? São crianças vestidas como idiotas lideradas por um idiota vestido de criança, diria o filósofo. Claro que é uma brincadeira, né? Não leve tão a sério. A celebração visa reconhecer e promover os valores do escotismo, que incluem o desenvolvimento do caráter, a responsabilidade cívica, a autoconfiança e o respeito pela natureza e pelos outros, né? O movimento escoteiro é dedicado a ajudar jovens a crescerem como indivíduos responsáveis e membros produtivos de suas comunidades através de atividades ao ar livre, programas educacionais e comunitários. Aqui no Brasil temos o Dia Nacional do Choro para homenagear o nascimento de Alfredo da Rocha Viana Filho, que tu nunca ouviu falar, né? Porque ele é mais conhecido como Pixinguinha, aí sim, né? Ele é um dos maiores compositores da música brasileira e um dos pioneiros do gênero choro. Ele nasceu em 23 de abril de 1897 e foi um flautista, saxofonista, compositor e arranjador brasileiro. O choro é um estilo musical que surgiu no Rio de Janeiro no século XIX e é considerado a primeira música urbana tipicamente brasileira, tu sabia? Ele combina elementos de música europeia, africana e indígena, resultando então em um gênero de rica expressividade melódica e harmônica. Comemoramos a emancipação da cidade de Candial, na Bahia, e hoje é feriado estadual no Rio de Janeiro. Olha que beleza! Isso por conta, né, em homenagem a São Jorge, que é um dos santos mais venerados no estado. São Jorge é conhecido como Santo Guerreiro e é celebrado por muitos como o padroeiro dos escoteiros e dos militares. A data é um momento de grande celebração, com missas, procissões e festividades que ocorrem em várias partes do estado, especialmente na cidade do Rio de Janeiro. A popularidade de São Jorge no Rio é tão grande que o dia dedicado a ele foi oficializado então como feriado estadual pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Também é dia do serralheiro e também em homenagem a Jorge, que é padroeiro dos serralheiros. Por fim, comemoramos o Dia Nacional da Educação de Surdos para homenagear a fundação do Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES, que ocorreu nesta data, só que em 1857. O INES foi a primeira instituição do Brasil dedicada à educação de pessoas surdas, desempenhando um papel fundamental na promoção da educação inclusiva e no desenvolvimento de métodos de ensino adaptados. Ufa! Agora sim, depois de embevecer, inebriar, arrebatar, extasiar vocês com tanto conhecimento, nós vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui do podcast da Luri Group, nos ajude aí, né? Compartilhe esse episódio, indique este podcast para um amigo, para uma amiga, para somar aos mais de 1.500 ouvintes diários que não se misturam com a gentalha. Não esquece de seguir a Luri lá no Instagram e a mim também no Felipe_ST. Dito isso, ao som de Nirvana, é isso aí, gentalha, 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 vamos operar. Muito bem, as principais bolsas asiáticas encerraram a terça-feira sem direção única, enquanto as ações europeias e os futuros em Wall Street avançam pelo segundo dia com o otimismo de que as grandes empresas de tecnologia apresentarão lucros robustos esta semana. O Stoxx Europe 600 sobe 0,6%, com o setor de tecnologia liderando esse avanço. A SAP saltou quase 5% à medida que o boom na procura por inteligência artificial impulsionou o crescimento da empresa alemã de software, que possui, entre outras coisas, o maior ERP do mundo, né? Entre as commodities, o petróleo Brent se estabiliza acima dos $87 o barril, enquanto traders avaliam a flexibilização dos riscos no Oriente Médio. Por aqui, o Ibovespa abriu a semana com alta de 0,36% aos 125.574 pontos. Essa é a terceira vitória seguida da Bolsa Brasileira, algo que não se computava desde a sequência de 18, 19 e 20 de março. O dólar comercial também recuou com 0,59% a R$5,16, enquanto os DIs, né, os juros futuros, operaram mistos. A semana decisiva de resultados corporativos avança nos Estados Unidos. A Tesla divulga seus resultados nesta terça-feira. Amanhã é a vez da Meta, controladora do Facebook e do Instagram. Apple e Microsoft na quinta-feira, e no encerramento da semana é a vez de American Airlines e a Alphabet, a dona do Google. Também no fechamento da semana teremos a divulgação do relatório de inflação de consumo pessoal, o PCI, o índice preferido do Fed para fins de política monetária. No Brasil, a temporada também começa a engrenar com os números de Usiminas, que serão conhecidos hoje, e temos ainda Vale, Ipera, Klabin, Açaí, entre outras companhias divulgando resultados na semana. O período de balanços é mais curto, devendo se estender até meados de maio, com a projeção de melhora de alguns setores, ainda que sem tanto ímpeto. No noticiário corporativo, o Magazine Luiza realiza na próxima quarta-feira, vulgo amanhã, Assembleia Ordinária e Extraordinária para deliberar sobre o agrupamento de ações da companhia. No mês que vem, é a vez de Americanas discutir o mesmo procedimento para os papéis da empresa. Bom, de forma geral, né, o agrupamento, ou implit, representa a junção de várias ações de uma determinada empresa, no caso, em tela aqui, Magazine Luiza e Americanas, em um único papel, né, para dessa forma elevar o valor do ativo. Na política, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou nesta segunda-feira que o projeto de lei que vai regulamentar a reforma tributária deve ser enviado ao Congresso na próxima quarta-feira, ou seja, amanhã, como pedido pelos líderes partidários. Ele reforçou que é completamente possível aprovar e sancionar as matérias ainda este ano. Haddad disse que o texto foi concluído hoje com o presidente Lula e não há mais pendência a ser resolvida com o chefe do executivo. Abre aspas, hoje foi a última reunião com Lula para ele validar as últimas polêmicas. Um dos pontos debatidos no encontro foram detalhes sobre a distinção de três alíquotas, zero, reduzida e cheia. Dito isso, vamos às principais manchetes dos portais de notícia aqui no Brasil, ao som de Guns N' Roses. Bem, sabe que a gente perde o ouvinte, mas não perde o solo, né? Então vamos em frente. Começamos pelo Estadão. Fim dos supersalários está parado enquanto bônus para juízes e outras categorias avança no Senado. Fim dos supersalários economizaria 3,8 bilhões por ano aos cofres públicos, aponta estudo. PEC do quinquênio custará 1,8 bi em bônus para juízes e procuradores. Congresso analisa e pode derrubar vetos de Lula nesta quarta. Saiba o que está em jogo. Entre um livro e outro, Haddad tirou 10 na articulação política. E Lula? É a coluna da Eliane Cantanhede. Alckmin ágil, Haddad presente no Congresso. As broncas públicas de Lula nos ministros. Como o Ozempic está transformando uma pequena cidade na Dinamarca. Em Kalundborg, com menos de 17 mil habitantes, a Novo Nordisk faz grandes investimentos para aumentar a produção de seus populares medicamentos para diabetes e perda de peso. O governo Tarcísio recua da intenção de aumentar o poder da polícia militar em São Paulo após reação da polícia civil. Polícia Federal investiga suspeita de desvio de recursos após invasão de sistema de pagamento do governo federal. Sai Moraes, entra André Mendonça. Troca de ministro deve mudar tom do TSE. Opinião, extrema-direita quer tomar conta da Europa. Quem lidera a marcha é Giorgia Meloni. Terá de fechar licenciaturas de secretário sobre a Universidade Pública Online de São Paulo. Vamos para a Folha de São Paulo. Marco Civil da Internet completa 10 anos sob ameaça da justiça e defendido por idealizadores. Rejeição do PSDB a Nunes fustiga a continuidade do legado de Covas. Lula recebe Lira para conversa fora da agenda e em meio à crise. Sistema de pagamento do governo é invadido e há suspeita de desvio de recursos. Conselho da Polícia Civil se coloca contra PM registrar ocorrências e governo recua. PT e PL entram com recurso contra a absolvição de Moro na Justiça Eleitoral do Paraná. MASP em reforma fica sem o vermelho e retoma projeto original de Lina Bobardi. Receita com um acordo entre Petrobras e Fazenda pode ser menor que o esperado. Vamos de valor econômico. Gilmar Mendes suspende ações sobre o marco temporal para terras indígenas e abre conciliação. Ministro deu 30 dias para que o presidente Lula e representantes do Congresso, além da AGU e PGR, apresentem propostas no contexto de uma nova abordagem do litígio constitucional discutido. Conselho da Light aprova novo plano de recuperação. Entenda ponto a ponto as medidas do governo para ampliar acesso ao crédito. Nunca teve tanta interferência do governo, dos governos no mercado, diz Campos. Eu só faço isso da vida, diz Haddad, sobre Lula cobrar diálogo com o Congresso. O presidente ontem disse que o ministro Haddad deveria ler menos livros e conversar mais com o Congresso. É o mesmo presidente que há muitos anos disse que só tinha uma coisa pior do que ler um livro, que era correr na esteira, né? É um grande intelectual, o nosso atual presidente. PF não descarta elo de servidores com invasão ao CIAF. Vamos para o Globo. Vou tentar carregar aqui que deu erro. Acho que vamos ficar sem o Globo hoje, não, vai. Lauro Jardim, Lira faz andar cassação de deputado que expulsou membro do MBL. Emendas PIX significam mau uso do dinheiro público. É o editorial do Globo que faz uma descoberta fantástica, né? Ninguém tinha chegado nessa conclusão. O lado positivo e o negativo do programa Acredita, é a coluna Miriam Leitão. Haddad fala sobre recado de Lula para reforçar diálogo com o Congresso. Só faço isso da vida. Ordem judicial retira da oposição na Venezuela o controle de um dos seus maiores partidos. Carmen Lúcia mantém condenação de Deltan Dallagnol por PowerPoint contra Lula. PF investiga. Sede da União Brasil no Pará sofre ataque a tiros, diz ministro. Lauro Jardim, Dino pede explicações ao CNJ sobre afastamento de desembargadores da Lava Jato. Vamos em frente, o resto é tudo fofalhas da gentoca. Vamos de Poder 360. Após atrito com Padilha, Lira e Lula têm conversas privadas. Sistema de pagamentos do governo é invadido, Polícia Federal investiga. Lula cobra Alckmin e Haddad e diz que política é para quem gosta. Lewandowski nomeia a primeira mulher para chefiar PRF do DF. Colisão de helicóptero da Marinha da Malásia deixa 10 mortos. Redes sociais distorcem marco civil, diz coordenadora do CGI. Brasil caminha para um parlamentarismo, diz Tarcísio. Vamos em frente, só tem bobagem aqui. Vamos para o Metrópolis. Haddad sobre cobrança de Lula por articulação. Mesma manchete, só faço isso da vida. Polícia Federal investiga invasão em sistema de pagamentos do governo federal. Paulo Capelli, Nicolas Ferreira rebate Whindersson Nunes após fala sobre testosterona. Ah, que momento da vida política brasileira, né? A discussão é sobre o que o Nicolas Ferreira e o Whindersson Nunes estão falando por aí. Que beleza, né? Acho que isso explica muita coisa. Igor Gadelha, em meio à briga com Padilha, Lira se reúne a sós com Lula no Alvorada. Distrito Federal, macacos fazem arrastão em parque do DF e levam potes e comida. São Paulo, derrite, recua e cria grupo para discutir viabilidade do plano PRO-PM. Vamos para os aniversariantes do dia. Como dito anteriormente, né, aniversariava hoje William Shakespeare. Ele foi um dramaturgo, poeta e ator inglês, amplamente considerado um dos maiores escritores de língua inglesa e uma das figuras mais importantes da literatura mundial. Ele nasceu em 1564 e escreveu cerca de 39 peças, 154 sonetos e vários outros poemas ao longo de sua carreira. Suas obras são famosas pela sua profundidade psicológica, complexidade dos personagens e o uso magistral da língua inglesa. Entre as suas peças mais conhecidas estão Hamlet, Romeu e Julieta, Otelo e A Tempestade. Estas obras abordam temas universais como o amor, o ciúme, o poder, a traição, a ambição, e continuam sendo estudadas, interpretadas e adaptadas até hoje no mundo inteiro. Shakespeare morreu em 1616, mas o seu legado perdura até hoje, influenciando vastamente a literatura, o teatro, o cinema e outras formas de arte. E o curioso é que ele nasceu e morreu no mesmo dia, 23 de abril. Nos fatos históricos, temos um fato muito interessante que ocorreu em um 23 de abril, que foi a primeira demonstração pública do telégrafo, isso por Samuel Morse, em 1838. Essa demonstração ocorreu em Washington e foi um marco importante na comunicação à distância. Vamos explicar para os mais jovenzinhos, né? O telégrafo utilizava o famoso código Morse para transmitir mensagens em forma de pulsos elétricos, e isso revolucionou a maneira como as informações eram compartilhadas, permitindo a comunicação quase instantânea entre longas distâncias, né? E esse invento teve um impacto significativo no desenvolvimento econômico, militar e político em todo o mundo. Era quase que um e-mail que você mandava, né? Mas tinha lá uma máquina que datilografava essas instruções, convertia de código Morse de uma ponta para outra, né? E para quem não viveu essa época, então tá explicado aí o telégrafo. Em 23 de abril de 1985, a Coca-Cola tomou uma das decisões mais controversas na sua história do marketing ao introduzir a New Coke, uma nova fórmula para a Coca-Cola clássica. A mudança foi uma tentativa de revitalizar a marca e responder à crescente concorrência de outros refrigerantes, particularmente a Pepsi, né, que veio com tudo, com o Michael Jackson como o garoto propaganda. No entanto, a reação do público foi para lá de negativa. Ninguém gostou da New Coke e os consumidores expressaram uma forte preferência pela fórmula original, levando então a Coca-Cola Company a reintroduzir a Coca-Cola clássica apenas 79 dias depois, isso em julho de 1985, um evento que é citado muitas vezes como um exemplo clássico de fracasso no entendimento das preferências dos consumidores e um testemunho do forte vínculo emocional que os consumidores tinham e ainda têm com a marca original. É coisa bem boa uma coquinha gelada, né? Mas eu larguei essa vida já, tá? E larguei também esse Morning Galo de hoje. Chegamos ao fim. Agradecer, claro, a tua paciência, a tua audiência, e te convidar para seguir a gente aí, continuar ouvindo a gente ao longo da semana. E, claro, te desejar um bom dia, bons negócios. Fique na companhia aí de AC/DC. E não te esquece, se tu precisa de qualquer tipo de ajuda com as tuas finanças, com os teus investimentos, até para contratar um seguro do carro, um seguro para tua casa, um seguro de vida, lembra da gente, tá? A gente vai ter o maior prazer em te atender. Você pode me chamar lá no Instagram, no Felipe_ST, que a gente conversa. Tenho certeza que nós podemos te ajudar. Tá joia? Uma boa terça, até amanhã. Tchau, fui!